apresentando parte dos convidados, né? Porque é um grupo grande, porque é um grupo que faz muita coisa a partir de uma ideia, né? Que envolve arte, teatro, literatura, participação das pessoas, interatividade. Eu tô falando do Voos da Alma, que agora vai ganhar mais uma nova versão, que é a versão documentário, que vai ser lançado hoje. E a trupe toda veio aqui para contar um pouco pra gente sobre cada viés, né? Cada ótica desses participantes e que transforma esse projeto em algo inovador, né? Em algo que deixa um legado, não só para a cidade, mas também no meio cultural. Então, vou começar aqui apresentando um pouquinho as pessoas, começar com a Gil. Oi, Gil, tudo bem? Gil Mazzocchi?
Oi, tudo bem? Bom dia.
Tudo certo, Gil?
Tudo certo.
Que bom tê-la aqui. Fica tranquilo, tá bem, bem tranquilo a altura. A gente tava aqui regulando os microfones, porque a gente tem um grupo grande. O Doug também. Oi, tudo bem, Doug?
Bom dia, tudo bom?
Maravilha. Temos a Aline Tanaan.
Bom dia.
Gabriel.
Bom dia, Beverly. Muito bom estar aqui.
Da mesma forma. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre o início desse projeto, né? Ele foi ganhando, digamos assim, camadas. Eu não sei se a palavra é correta, mas olhando um pouco de fora é assim que a gente vê, né? O projeto nasceu de uma forma, ele foi ganhando uma camadinha, e ele virou algo grande e profundo, né? Ele é denso na sua profundidade. Então, eu queria que vocês explicassem um pouquinho pra gente sobre Voos da Alma.
Então, Beverly, tudo surgiu de uma exposição nossa, que foi o Voos da Alma, uma exposição de bonecos que a gente faz com papel machê e várias técnicas de materiais reciclados. E essa exposição acabou virando um livro, e esse livro circulou por escolas e acabou que a gente aproveitou ele para transformar ele numa peça de teatro. E essa exposição a gente queria que ela fosse circular também. E aí nós idealizamos uma forma de itinerar com ela, né, Gil? Então nós criamos o projeto Voos da Alma Itinerante, que reúne tudo isso. Uma peça de teatro baseada no livro, uma circulação de uma exposição e ainda uma Kombi que foi pintada pela Gil e por mim, que é uma biblioteca e ainda é parte do cenário dessa peça, que é a Histórias para Voar, né? Que daí a Tana pode falar mais também sobre a peça depois, mas esse projeto cresceu dessa forma, através de a gente pensar de como levar a arte para as pessoas do interior, né? As crianças do interior, as escolas pequenas, e também para a periferia e feiras do livro e outros espaços que possam comportar esse trabalho. Né, Gil?
E a ideia de misturar linguagens também sempre nos motivou bastante. Que como nós temos assim, essa proximidade, nós temos uma amizade bastante grande, né, entre todos do grupo há muito tempo. Eu e a Tana, a gente foi colega ainda na escola, a gente se conheceu com 12 anos. Então, essa vontade de trabalhar junto, de juntar o teatro com as artes plásticas, com a música, com a literatura... sempre foi bastante grande para nós, né? E essa oportunidade veio e a gente disse, não, vamos fazer, vamos juntar tudo e girar por aí.
E giraram, né?
E giramos. Estamos girando, né? Iniciando, né? O projeto, ele estreou, então, ano passado, né? Então, agora a gente quer dar continuidade a ele, assim... Acho que um grande motivador do Voos da Alma Itinerante é realmente entender... como que a gente poderia levar a arte para diversos contextos, né? Sair da galeria de arte, né? Da exposição que acontece na galeria de arte, para chegar realmente na escola, no público, na praça, né? Para que todos os públicos pudessem ter esse acesso, né? Porque a gente também anda questionando esse lugar, né? Do artista nessa sociedade, né, atual. Então, o Voos da Alma também é essa intenção de aproximar a arte do público como um todo, né?
Vamos esperar mais participações, né? É um giro do microfone aqui, né?
E o que eu acho legal destacar também no projeto é que nos acompanha sempre a biblioteca, que é a Kombi Biblioteca do Taru. Então, depois que ela serve de cenário, essa Kombi de cenário para a peça, né, para o espetáculo teatral, ela se transforma numa biblioteca itinerante, onde o público, enfim, tem acesso, né, aos livros, às obras, pode ler, pode curtir essa Kombi, que é toda, como eles falaram, já ilustrada, né? Então, são essas interações da arte é que, que simbolizam esse projeto, assim, a interação da música e agora do cinema, né? Hoje de tarde, então, mais uma expressão, mais uma forma de arte, então, que é o cinema, que daí vai ser lançada hoje, né? Hoje à tarde, e que vem mais para compor e para ajudar a gente nessa nova fase, né? Nessa nova fase do projeto, que é o documentário.
Na verdade, a gente está falando de facetas, né? Porque, na verdade, ele nasceu com uma proposta de arte plástica, foi ganhando literatura, foi ganhando vida, na verdade, foi ganhando vida, né? As demandas vinham surgindo. E me parece que tem um pouco também dessa amizade de vocês, né? Um amigo que chama o outro amigo e que vai se inserindo em várias artes. Como é que vocês imaginavam, desde o início, que isso era possível? As coisas realmente foram acontecendo, foram demandas das pessoas que foram dizendo, quem sabe se isso fosse em vídeo era melhor, quem sabe se fosse em livro era melhor, quem sabe se fosse para o interior era melhor. Como é que vocês chegaram à conclusão, isso que eu quero saber, de que essas facetas todas eram partes de uma coisa, de uma mesma coisa?
Além da amizade, dessa troca entre nós, né, como artistas que sempre trabalhamos juntos, a gente fez vários cartazes para a galera do teatro, então a gente tinha que assistir, participar de todo o processo de criação para daí criar o conceito da arte gráfica do projeto, do teatro. E também com as nossas andanças pelas escolas, que as crianças pedem muita coisa, né? Então, elas também nos dão bastante ideias, assim, elas gostam de, quando elas entram em contato, ai, vocês não vão contar a história da Dona Maria? Como é que vocês tiveram a ideia de fazer ela? Então, a partir dessas motivações das próprias crianças e das nossas andanças, a gente foi construindo o projeto. E o projeto, como ele é um projeto do Financiarte, quando a gente se reuniu, a gente já começou a pensar em todas as possibilidades dele. Então, desde o começo, a gente já tinha a ideia do documentário, a ideia do teatro, a ideia de tudo. A gente já pensou isso ainda na criação do projeto. Claro que ele foi evoluindo ao longo da construção dele, ao longo que a gente foi trabalhando nele, né? Que nem o roteiro. O roteiro inicial da peça, do Histórias para Voar, que a gente escreveu no projeto, ele sofreu bastante modificações por causa do nosso amadurecimento durante a criação.
Claro. Tem muitas coisas que o grupo todo, ou de forma individual, ou em parceirados, fazem. Vocês todos são pessoas já conhecidas da comunidade e no meio cultural. Uma coisa que me chama a atenção, eu estava lembrando que na infância, por exemplo, na minha geração, o Balão Mágico fez um sucesso tão grande que ficou no imaginário coletivo de toda uma época, né? De toda uma geração. Tanto é que as personas que naquela época eram criancinhas, hoje são pessoas adultas e que se reinventam ainda trazendo coisas, né? Reeditando. O Plukt Plakt Zoom, a música do Raul Seixas, que marcou uma época. E eu fiquei aqui me perguntando, né? Vocês fazem tantas outras coisas, mas o Voos da Alma parece que quando vocês chegam, a gente já é Voos da Alma, né? Vocês têm noção de o quanto, ou imaginam, pretendem trabalhar essa questão de um legado mesmo? Porque como ele é tão complexo, tão profundo, acaba ficando quase que como um legado. Marca uma geração, marca o pessoal da escola, marca as instituições que estão nascendo, marca as pessoas que convivem nesse contexto. Essa mídia de massa, a partir, por exemplo, de um documentário, pode ser uma exposição em âmbito um pouco maior e deixar realmente esse legado, não só para Caxias, mas conquistar um público um pouco maior?
Ai, a gente, é o que a gente espera, assim, né? A gente tem, claro, a gente estava falando da amizade, né? Mas atrás da amizade existe o profissional, né? O artista que a gente compartilha das ideias. E o documentário é uma forma da gente, sim, chegar a um público maior, né? Com a visão, né? Dos guris do DOC, que tem uma sensibilidade e compartilham desse olhar sensível, né? Do que a gente quer da onde a gente quer chegar, né? Que a gente tem falado muito disso, da importância das histórias, da sensibilidade, né? De como a nossa alma voa quando a gente pode parar, né, e observar uma obra de arte ou escutar uma história, né? Então, disso se trata o Voos da Alma, né? De voltar a esse simples. E o DOC é essa possibilidade, né? Não só da gente também levar a arte de uma forma, numa linguagem que ela é, sim, um pouco mais universal, né? Porque o DOC, às vezes, pode chegar onde o teatro vai ir com mais lentidão, né?
Claro.
É, mas também de levar esse questionamento, né? Indagar sobre essa função da arte e levar a experiência que a gente teve nas escolas, porque nós também estamos curiosos, porque a gente não viu o documentário ainda. Então, a gente sabe que está registrado ali, né? Ele está documentando a nossa experiência nas escolas rurais, mas, por exemplo, a gente não ouviu o depoimento das pessoas. Então, para nós, essa medida de aonde vai chegar o nosso trabalho é sempre um certo mistério. É um mistério que a gente gosta de ter, né?
Claro, e é bom,
é aquele,
né,
frio na barriga. Mas a gente gostaria, assim, eu particularmente falando, eu acho que todo mundo compartilha, que eu acho que está cheio de trabalhos que eles são pueris, assim, né? Que eles se desfazem facilmente, né? Então, que fique um legado, sim, né? Para as pessoas tomar. A gente torce para que isso... E é por isso que a gente também aposta em tantas linguagens... É, e na união delas, porque essa é a força, né? Alguém se toca pelo teatro, é o outro pela música, e assim a gente vai tocando as pessoas, né?
Até porque a gente valoriza demais esse fomento, né? A gente sabe a potência que tem o Financiar Arte na capacidade que ele tem de levar a arte para todos os lugares. E esses projetos que focam em levar, tirar do centro, né, tem que ser valorizados. Então, por isso que a gente pensou também na questão do documentário, porque essas 8 escolas que foram contempladas, elas ganharam gratuitamente, né? E agora esse projeto, ele tem que se sustentar, ele tem que ser sustentável. Então, esse documentário é uma possibilidade da gente não ter fim, né? Que nem tu falou, manter esse projeto por muito tempo.
E tomara, né? Tomara que grandes redes se interessem, né? Porque a ideia é essa, né? Ter um material para que haja essa possibilidade. Sem ele, não tem nem como pleitear. Mas antes de a gente entrar nesse universo mais do cinema, né? Das séries, de fracionar, de dar continuidade, eu quero voltar, porque aqui tá um grupo quase que original do Voos da Alma, né? E eu já entrevistei vocês em outras vezes também sobre a questão de quando nascia ainda o projeto, que era só uma exposição, lembra? Era só uma exposição com material reciclado. Depois ali um ano e pouco, virou um livro, né? Depois virou iniciativas, intervenções nas escolas com as duas coisas, né? Com a questão do 3D, do fazer, do confeccionar. E a pergunta que eu quero fazer para vocês todos aqui em áreas diferentes, eu lembro que o Doug começou vindo aqui na rádio falando de música, né? Porque ele era músico. E de repente estava inserido num projeto infantil, era uma banda de rock, né? Para o público adulto. A Gil trabalhava já com essa questão do artista plástico. E a Tanã, muito identificada com a questão das artes, né, cênicas, do teatro. O Samuca com a questão audiovisual. E eu fico me perguntando assim, todos vocês tiveram que mesclar novos conhecimentos, né? Para poder que isso, Voos da Alma hoje, fosse tudo isso que a gente já falou e também um documentário. Todo mundo teve que também aprender a fazer outras coisas que não fazia. Como que isso cabe entre imaginação, essa é a pergunta, entre imaginação e realidade? Tem coisas na imaginação que nunca será possível ser realidade, porque a imaginação é perfeita, a realidade não, né? Então, como é que vocês todos fizeram as interações necessárias para chegar até aqui, até esse documentário?
Tem que ter coragem, né, Gil? Como é que é contar a história e quem nunca fez teatro?
Ah, então, acho que o maior desafio foi meu.
Sério, Gil?
Sim, porque eu tenho um pouco de vergonha.
Olha, eu nunca diria. Tu és tímida?
Sim, sou tímida. E tive que, por conta até da... A ideia inicial era que eu não entrasse no teatro, que eu só fizesse intervenções plásticas no teatro, mas ali mudinha, quietinha. E não foi o que aconteceu. Ao longo do estudo, de toda a construção da dramaturgia do teatro, acabei entrando e fazendo uma cena também, contando uma história também. E isso foi bastante desafiador. Eu tive que trabalhar muito essa questão, assim, essa, da segurança, da imposição de voz. Daí tu tem que aprender várias questões técnicas também.
Mas você sentiu a necessidade de que fossem vocês? Porque a gente podia, né? A gente pode, às vezes, não, vou contratar alguém para me representar. Mas quando a gente leva essa alma, essa essência, nossa, é um pouco diferente, né?
É
diferente.
É muito diferente.
Eu acho que tem uma coisa muito importante, né? Nós, como artistas, tem o processo de aceitar que, como artista, a gente vai ter que sempre expandir, né, nosso trabalho. E faz parte desse crescimento artístico a gente estudar e praticar e se colocar em desafios, né? Assim como para Gil, essa questão da exposição foi um desafio, o Doug tem uma coisa musical muito forte que para nós também era um ponto frágil. Então, a gente também está se desafiando nesse ponto, né? E, por outro lado, eu acho que a gente trabalha muito bem porque a gente respeita, na forma de trabalhar, uma regra que a gente tem é otimizar os dons de cada um, né? O que, uhum, que é o potencial de cada um? Então, a gente tenta otimizar o que cada um traz, dos seus talentos, dos seus trabalhos já, para a gente fortalecer o conjunto, né? E sim, e se colocar em desafios, porque a gente está aí para crescer juntos. Então, a arte, né? O artista cada vez também tem essa necessidade de ser mais multi e isso tem um outro alcance, né? Aliás, a gente faz a arte porque a arte é um caminho de crescimento, né, pessoal também. É para o outro, mas é para a gente, né? Então, isso que é legal, a motivação. E aí saber que, sim, o Doug vai ajudar a gente na música, um vai ajudar na presença cênica, o outro vai trazendo... Então, as diferenças se otimizando, né?
E a gente estuda também, nós estamos fazendo musicalização com a Kiara Herrera, o Fabinho, o Fábio Coelho, que foi o diretor também, fez um intensivão lá no começo do projeto, ele fez um intensivo, então a gente trabalhou muito essa questão do ator, né, da cena, então nós estudamos realmente para conseguir chegar onde nós estamos agora e vamos seguir estudando, né?
Bem bacana. Eu vou pedir, então, com licença, esse primeiro grupo, nós temos um segundo grupo, né, alguém que se quiser ficar deste primeiro grupo também, ok, porque é eles que estão mandando hoje aqui, né?